Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Cristão e é carnaval.
Eu sou o Heitor e chegou a minha vez de falar. Todo carnaval tem seu fim.
Eu sou o Marlon e finalmente melhoraram Harry Potter. Aqui a gente de chava o Banza, bola uma ideia.
Fogo na bomba.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Chapado, o único episódio que dá pra gravar depois de um carnaval desse calibre, né, velho? Vamos falar a verdade.
Os meninos estavam falando assim, o que que nós vamos gravar essa semana? Pá, eu falei, não, tem outra conversa. Nós estamos vindo do carnaval e eu acho que o assunto, mesmo eu não tendo saboreado a totalidade que o carnaval pode oferecer, eu acho que é o assunto do momento. Então, vamos de trocar uma ideia e ver o que o pessoal arrumou nesse carnaval aí.
Galera tá escutando isso aqui na sexta-feira já tendo flashbacks já, tipo assim, nossa, mano, que isso, cara. Mas nós estamos gravando isso aqui numa segunda-feira pós-carnaval, né, velho? Porque sábado e domingo ainda tem carnaval,
não,
né?
O sábado
e
domingo 17 e 18, né?
Ainda tem glitter no corpo, sacou? Sexta-feira, quando for publicar, os últimos glitters estão indo embora.
É isso. É pra isso que serve o glitter, né? Ele é pra ele ficar no seu corpo.
Eu passei glitter de propósito nesse carnaval pela primeira vez.
Sério? Primeira vez?
Eu sempre fui o cara anti-glitter, velho. Nunca gostei. Você entra na boca, entra no olho, engrenha na barba e tá ligado? Aí você vai dormir, você acorda com o olho arranhando. Foi um glitter, sacou? Imagina onde que esse glitter não pode parar, Christian. Tá ligado?
Pode crer, mas eu nunca me incomodei muito com glitter, não. Tipo assim, ele demora pra sair, mas e daí? Ele não faz diferença nenhuma na vida?
Sei lá.
Não faz diferença nenhuma ficar com a barba um pouco brilhante alguns dias pós-carnaval. E se alguém falar, e esse glitter na barba? Você fala,
não,
carnaval,
mas não é isso,
né,
o que me incomoda. Ideias. O que me incomoda é o mesmo lance de cortar cabelo. É o glitter dentro da camiseta me coçando, sacou? E aí tem um dia que você vai estar se coçando e você não tá entendendo por quê. Aí você vai enfiar a mão na camiseta e sai um glitter. Isso que dura, velho.
Pode crer.
Aí, mas esse carnaval não, velho. Joguei, só não joguei na barba pra não virar o meme ambulante, né, velho? Do hétero esquerdo macho de glitter na barba. Joguei aqui embaixo do olho, fiz um negocinho bonitinho assim, verde. E falaram que combinou com meus olhos verdes. Então ficou até bonito. E joguei nos ombros, assim e tal. Aí pronto. E foi legal, velho. Fiquei me sentindo.
Essa foi a fantasia da vez.
Eu vou, velho.
É claro que foi legal.
Eu só tenho blusa lisa. Tô até com uma blusa galáctica aqui na live com o chapéuzinho.
Gatinho abduzidos.
Essa blusa
todos
aí que
os Nerdola compraram
tem
na Renner.
Ah, mas essa blusa.
Todos os Nerdola tem essa camisa.
Mas essa blusa é sensacional. E o fato dela brilhar no escuro, ela ganha um ponto muito grande.
Ela brilha e fica. Ô, Cristão, testa depois. Todos os Nerdola que tem aquela blusa da Renner, que é o gatinho sendo abduzido, que brilha no escuro. Pega a lanterninha do celular e desenha na blusa.
Uhum.
Fica da hora, velho. Foi minha filhada que inventou, velho.
Se for de noite...
Na moral.
Se for de noite, fica da hora. Se for de dia, já funciona.
De dia já funciona, mas de noite fica top. Minha filhada olhou e falou, e se bater a lanterna do celular? Eu olhei e falei, velho, eu não sei, vamos testar agora.
Nunca pensei nisso.
E aí, desenhamos na camiseta. Ficou legal.
É. Nessas horas que você pensa assim, o usuário fazendo usuarismo, tá ligado? Pensa um negócio que ninguém nunca pensou e sai do seu próprio jeito.
Por que
jeito?
A Renner não tá vendendo uma blusa que é uma lousa pra desenhar com a lanterna do celular, velho?
Porque não chegou nela ainda.
Porque faltou o Heitor Amaral, velho, de designer de produto lá.
Não, faltou a Juju pra mostrar, olha o que dá pra fazer.
É verdade.
Que rapidinho eles conseguem pagar alguém pra poder fazer.
É verdade.
Tá faltando é o usuário. É. Mas é isso, né, Heitor?
E como é que foi um carnaval após 2 anos sem carnaval,
Heitor? Opa! Foi só 2?
3 anos sem carnaval.
Foi 3, é.
Oh, Marlon. Véi. Eu não sei nem pro começo, velho. Teve de tudo, velho. Teve de loucura até ir visitar o amigo que tá doente e não vai poder pular carnaval. Tiramos um dia de carnaval pra ficar com o brother. Pode na casa ser. Dele tomando uma brejinha tranquilinho. Até do dia de que eu tenho uns flashes divertidos, assim, sabe? Eu não lembro de tudo, mas eu sei,
Marlon,
que foi muito divertido.
Eu vou dedar o Heitor, que o Heitor... Eu trombei o Heitor pré-carnaval. E aí eu tava falando, e aí, o carnaval, tal, já tá planejado. Ele falou, ah, eu acho que esse ano a gente não vai pular todo dia, não. Porque a galera não tá aqui em BH. Aí virou a Marina e falou assim, não, nós vamos pular carnaval todo dia. O Heitor falou, então nós vamos pular carnaval todo dia, vai caralho!
Assim,
aí eu não...
Ô, mas nós fomos muito bom.
É isso,
véio.
Então agora é todo
muito
dia.
Muito bom. Fomos no Unidos da Estrela da Morte, Todo Mundo Cabe no Mundo, que é o bloco, um dos melhores blocos do carnaval, que é o bloco das pessoas com deficiência. Fomos no Tropicalize. Foi bom demais, velho. Fomos, vários. E o melhor de todos, que é o I Wanna Love You. E esse ano, teve uma particularidade, velho, que meu coração quase explodiu de alegria. Que o bloco que eu mais amo do planeta, que é o I Wanna Love You, caiu no dia do meu aniversário, que caiu na quarta-feira de cinzas, velho. Então eu fechei o carnaval com o meu aniversário e o bloco mais legal do... Eu acho que só faltou a PF me dar o presente e prender o Biruliro. Mas também não dá pra querer tudo, né, velho? E foi maravilhoso, velho, maravilhoso. Me emocionei várias vezes, tá ligado? Teve, velho.
O bloco foi legal esse ano?
Foi maravilhoso, velho.
Bem maior ou normal?
Foi menos cheio do que o último ano que nós fomos juntos. Você bota fé? Acho que é porque o Manjericão esse ano... Aí, ó, galera, pra quem não sabe, né? Esse bloco I Wanna Love You aqui em BH é um bloco de carnaval da ganja. Que a galera...
Maconha.
A praça fica na Rua Cabrobró, número 420, tá ligado?
Não tem como dar errado, né?
A praça foi feita pra gente ir lá fazer um bloco. E aí, nesse...
Não, é legal.
Legaliza, né, só que o legal, que a particularidade da praça, é que a praça é em níveis. Então, o nível de cima fica as barraquinhas vendendo os negócios. O nível do meio fica a galera com a banda, com tudo legalizando. E o nível de... Então, a fumaça sobe. E o nível de baixo tem os brinquedinhos, que fica a família, sacou? Brincando, curtindo. Ainda tem um campo de futebol, tem tudo. Velho, é maravilhoso, é a coisa mais linda. E aí, o Cristão perguntou se o bloco foi bom. A regente do bloco, a maestra do bloco, ela é, velho.
Que é sensacional.
Ela é uma entidade, velho. Eu não sei se eu sei falar certinho se ela é ser humano, tá ligado?
Eu acho que ela só aparece no carnaval, Heitor.
Sacou?
Eu acho que ela é um espírito do carnaval.
Tipo um negócio assim. Eu fico me perguntando se ela não vem de uma linhagem de... Tipo Aragorn, sacou? De pessoas que tocavam regentes. A mulher é zica, velho. E aí ela... E a bateria é aberta, né? A Bárbara, amiga nossa, foi. E ela foi no dia, tocou pela primeira vez e a regente ensinou ela a tocar na hora.
Pode crer.
Velho, foi muito, muito legal. Muito legal. Eu fiquei muito feliz. E o carnaval foi bom, Marloc. Então, deu pra curtir muito. Deu pra ter até desde doideira. Doideira, que eu conto pra vocês em off. Até tranquilidade e curtir com a família, sacou?
Eu nunca fui no bloco Angelicão, porque ele sai 4h20 da manhã, né?
Pode
então,
crer.
Então eu nunca tive essa vibe de colar. Eu nunca estava acordado na hora que ele estava rolando, tá ligado? E nunca acordei pra colar no bloco às 4h20 da manhã.
Então, mas... esse ano eu acho que o Amanda Love ficou mais vazio, porque o Manjericão saiu às 8, eu acho.
Pode crer.
Então o pessoal foi pro Manjericão e era longeão, não topou ir pro Amanda Love, sacou?
É porque ele é meio deslocado, né?
Ele foi longe. Ele é meio
deslocado do centro do carnaval, por mais seja quarta e a cidade não tá fechada mais, mesmo assim ela é meio deslocada do centro carnaval.
Não,
mas...
tipo assim, que é bom, velho, porque é no Barreiro. E aí fica um, uma
não, não é no Barreiro.
Esse ano foi no Barreiro. E aí fica uma oportunidade das pessoas que não moram perto da região central pular um carnaval da hora.
Ah, o Manjericão?
É, o Manjericão.
Ah, não, tá falando do I Wanna Love.
Ah, tá, acho que foi mal.
Mas aí...
o carnaval de vocês, como foi?
Meu carnaval, eu não pulei carnaval, dei bolo do Heitor no dia do aniversário dele. Eu e o Jordano, a gente não conseguiu sair, foi triste, mas foi doido meu carnaval. Sabe aquele carnaval que você arruma uns negócios? Um tanto de coisa, um tanto de pendência foi resolvida, meio da Jordana. Nós colamos pra ver a tia. Nós fomos na academia todos os dias, sendo que a academia próxima da minha casa estava fechada, porque ela estava no meio do bloco do carnaval. Então ela ficou fechada todos os dias de carnaval. Tive que ir em outra mais longe. E mesmo assim, fui todos os dias. Estou muito orgulhoso de mim e da Jordana. E...
Boa.
Mas dei uns rolês aqui perto de casa. E aí eu vi um movimento, tá ligado? Quando você dá o rolê, sabe quando você chega pra esposa e fala assim, vamos ali só pra ver o movimento, só pra ver o que tá acontecendo na sociedade? Então a gente viu o que tá acontecendo na sociedade e estava muito bonito. Devo dizer que o carnaval de BH tem... Ele está galgando, ele está subindo posições como o melhor carnaval do Brasil e ele está fazendo isso com sucesso. Em breve, o BH já é um local de destaque.
Pessoal do Rio e de Salvador pode escutar isso aí não, Zé. Escuta você falando isso aí, vai ficando doido, Zé. Começa a dar coceira.
Não,
coceira,
tá falando não, Zé.
Ah, carnaval é meu!
Não
fica
espalhando também não, velho. A cidade ficou lotada nesse carnaval, velho.
Deu 6 milhas de pessoa aqui em BH.
Olha aí, velho. A cidade tem 2,5, mano. É. Deu mais do que o dobro da cidade.
É, eu tava vendo esses números, assim, da galera votando nos negócios. Assim, os números finais, as pessoas pessoas que vieram, quantos blocos foram, ocorrência, roubo, tá ligado? Eu vi todos os números assim, dinheiro que movimentou praticamente um bi só no período do carnaval.
No
dinheiro velho. Movimentado. Isso com comércio muito fechado, hein? Assim, isso é literalmente só de carnaval, tá ligado? Isso é só as coisas que envolvem, restaurante, hospedagem, né? É, transportes diversos, o comércio do carnaval, um bi BH.
Grana, tá doido. E você, Marlock, como que foi, pelo menos de feriado?
Pô, eu deixei vocês falarem primeiro porque meu carnaval foi meio sem graça esse ano, velho. Fiquei em casa, eu tava trampando, aí ficamos aqui por Lavras mesmo. E aqui, mano, eu fiquei impressionado, porque se vocês quiserem visitar alguma cidade temática de Velho Oeste, cidade abandonada, alguma coisa, velho, Lavras período de carnaval é uma boa pedida, viu, mano? Ô, Zé, do naipe de eu abrir a janela assim e ficar olhando uns 10, 15 minutos assim e não passar uma pessoa na rua, Zé.
Tá que ligado? Delícia. Que viagem.
E tipo assim, a avenida de baixo ali do meu apartamento é uma das mais movimentadas da cidade, Zé.
Pode crer.
Tá ligado? E aí, mano, foi isso, velho. Ficamos em casa. Eu tava trampando aí, ficamos em casa assim.
Tava todo mundo em BH.
Eu falei que por ser uma cidade universitária, eu ia falar que eu chutava que ia ter um monte de festa.
Não.
Nada. O pessoal tá indo todo pra BH, mano. Eu acho que Minas Gerais tem um carnaval.
O velho.
Ah, eu acho. Assim, Ouro Preto ainda come, tá ligado? É. Tiradentes ainda tem um movimentozinho. Aí, tipo assim.
Lembra que falava antigamente? Carnaval é em Pompeu, mano. Pompeu.
Diamantina.
Pompeu não deve ter ninguém no carnaval agora.
Pompeu eu nunca escutei, não, Zé.
Não, eu já fui pra carnaval em
Diamantina. Ouro Preto.
Eu já fui em carnaval de Diamantina, que foi o primeiro carnaval que eu fui, que era loucura, tá ligado? Porque BH não existia carnaval. Esse negócio de cidade fantasma. É. Também saiu vários comentários do pessoal falando assim, reportagem de 20 anos atrás falando, e aí, o que você tá fazendo no carnaval? Ah, BH não tem nada, então eu vou viajar e tal. Isso, tá ligado? Há poucos anos, assim, 20 anos é poucos anos.
Ô, Cristão, olha só.
E aí?
Menos, velho. BH não tem nem 5 anos de carnaval.
Acho que tá com uns 10 anos. Mas se eu não me engano, em 2009, com o negócio da Praia da Estação. Ah. O começo. Mas não tinha, velho. Tanto é que
meu aniversário,
não caiu no carnaval só esse ano, não, velho. Virava e mexia cair no carnaval. Então, ser criança nessa época era deprê. Porque eu fazia meus aniversários, não ia ninguém, mano. Não tinha ninguém. Tava todo mundo viajando pra fora, pras praias. Viajando pro Rio de Janeiro, viajando pro Espírito Santo. Muito mineiro, Espírito Santo. E aí, velho, era deprê. Hoje em dia, aniversário no carnaval, festa, alegria, celebração.
Festa, alegria, tá multidão. Ligado? E multidão. É. E galera. O que faltou sua vida toda tá aí agora,
não,
galera.
Mano, fiquei em choque, velho. Nunca imaginaria que a cidade universitária ia ficar morta no carnaval.
Nada. Tipo assim, delivery, que a gente pegou um dia pra pedir um bagulho e tinha, tipo assim, muito menos opções do que normalmente.
Olha,
tá
aí,
ligado?
Véio. Que doideira. Liga a visualização aqui do robozinho.
Ele crashou aqui.
Bugou aqui.
Não, mas nós vamos chegar lá. Eu
já... Preparei só o layout com 3.
Voltou com um semi-sorrisinho.
Não, não é aqui não.
Não, voltei semi aqui, ó. Voltei agora, dois e voltei.
Foi de Dallas.
Aí, ó, pronto.
E no fim das contas, o que você ficou fazendo, então, nesse tempo que você não ficou carnavalescando?
Pô, fumei joguei um videogame, assisti anime, tá ligado? Comecei uns 4 anime que não tem fim, que ainda não terminou, então agora eu tô com uns 4-5 anime que eu assisti 10, 13 episódios e não tem continuação, eu tenho que ficar esperando lançar essa porra, tá ligado?
Foi mais ou menos isso, velho. Eu tenho uma reclamação, eu acho que anime não pode sair um por semana. Série eu acho que pode, mas anime eu acho que não. Porque é uma sacanagem, porque anime, o episódio tem 22 minutos. 2 minutos de intro, 2 minutos de encerramento, a porra do episódio tem 15 minutos e sai um por semana, tá errado, mano. Não dá. Bem-vindo. Não pode sair 15 minutos de episódio por semana, isso tá errado. Tinha que sair 2 por semana.
Olha, com esse tanto de cancelamento que tá tendo, eu não tô topando muito mais ver coisa que tá sendo feita. Tô gostando mais de ver coisa que já tá pronta. E tem muita coisa pronta pra assistir, velho.
Tem muita coisa pronta, mas na moral, tem muita coisa que não precisa do final, não, mano.
Que isso?
Se você conseguir se divertir...
Ah, eu concordo, velho.
Eu acho que você tá se divertindo enquanto você tá acompanhando. Na hora que ele acaba, é uma frustração, é meio mala, tipo assim, poxa, mano, pô, que pena, acabou. Mas, tipo, eu acho que tem... Eu vivi uma história legal. Se hoje acabar Jujutsu, foi doido. Se não produzir já mais nada, maneiro. Já foi doido, já compensou assistir, tá ligado? Não acabou a história, não tem um andamento, assim, que você fala, ah, acabou bem, não. Vai ser uma bosta se acabar agora. Mas foi muito doido enquanto eu vi. E é isso. Eu não tenho esse pensamento mais de anime. Dependendo
quantas obras-primas
Não, pode ir, pode ir.
Quantas obras-primas não são inacabadas, né, velho? Tem, tipo, muita coisa maneira que a gente já assistiu e não tem fim, mano.
Não, então, é óbvio, tá, mas é porque...
Inclusive...
Tipo assim, não é toda hora também que um negócio que larga na metade é uma obra-prima, saco?
Ah, mas aí eu acho que tem coisa que você tem que viver o hype pra ser maneiro.
É verdade.
Que é maneiro, tá ligado? Tipo assim, se você for pegar daqui 20 anos, se você for apresentar pra uma pessoa Avengers, não vai ser a mesma coisa do que ter vivido aquele momento
de
assistir Vingadores no cinema, tá ligado? Não vai ser a mesma coisa, bota fé. Então, tipo, assistir essa temporada de Jujutsu Kaisen pode não ter fim, pode no final virar uma merda, tá ligado? Virar um Lost que nunca vai ter fim, mas a segunda temporada foi muito pica, meu irmão. Você não tá ligado. Então...
Inclusive, o que eu quero pontuar é, mano, quantas séries acabaram recentemente e os finais são ruins, mano? Tipo assim, às vezes é melhor que ele acabe paia, ou melhor, é melhor que ele nem acabe às vezes do que ele acabar horrível, tá ligado?
Walking Dead tinha que ter sido cancelado há muito tempo.
Porra!
Tá ligado, velho?
Podia ter acabado a TV. Eu entendo que o quadrinho tá legal, mas acho que podia ter acabado
a TV. O quadrinho acabou e acabou
muito
legal, velho. Muito. Não, é, The Walking Dead, o quadrinho, eu acho que é um dos quadrinhos mais maneiros pra você pegar pra ler. Porque é maneiro o quadrinho inteiro e tem um final maneiro.
Mas eu acho, Marlock, eu acho que tem algumas séries que eles ficam... Eu vivi uma parada assim, eu tenho uns amigos que eu não troco ideia com eles há muito tempo, um grupo de amigos. Só que aí, eu tava afim de trocar uma ideia com eles, mas agora eu me senti meio assim, como é que eu chego agora trocando uma ideia do nada? Do nada. Depois de 10 anos, só mandar um salve, de repente tem até algum mal entendido que aconteceu nesse meio tempo, alguma coisa, aí você só manda um salve do nada, eu acho esquisito. Aí veio um dos brothers desse grupo, que tava morando na porra da Suíça, longe pra caralho, o cara veio, chamou a galera pro rolê que a gente ia sempre, então juntamos no Estádio Ever, os meninos lá que não se... Que eu conheço os meninos há quase 30 anos, se pá. E aí, foi doido demais. Tamo num grupinho lá e tamo trocando ideia pra caralho.
Boa.
Foi muito proveitoso. Mas onde eu quero chegar é... Às vezes você tá numa situação que sair dela, acabar um negócio ou voltar a trocar uma ideia é o momento. Eu acho que o Walking Dead aconteceu isso. Os caras tão no momento que eles falam assim, como é que a gente acaba agora, mano? Agora, sei lá, não tem mais cara de acabar. Eu acho que chega no momento que os caras falam assim, ah, não vou acabar mais não. Agora que já passou o momento legal de acabar, eu não sei se vai ter um momento legal de acabar, vamos levando, tá ligado? Eu acho que acontece isso.
Tipo assim, por que que existe Boru, tá ligado? Não tem necessidade nenhuma, velho, de uma história do filho do Naruto. Ninguém quer saber do filho do Naruto não, Heitor.
Pode crer.
Tá ligado? Mas, por que velho, que tem um anime os caras têm que tirar o leite até a última gota, eles nunca vão. Ó, véio, a Nintendo tá com Pokémon, velho. O Pokémon está respirando por aparelhos, velho. Por favor, me mate. E a Nintendo tá lá, não. Nós vamos te clonar de novo, cada vez mais esquisito.
Mas a prova de que tá aqui, que o Pokémon tá respirando via aparelhos, foi o Power World.
Nossa,
né,
senhora.
Que todo mundo falou assim, Nintendo, como é que vocês não fizeram um jogo tão legal de Pokémon até hoje, tá ligado? Você tá fazendo mais ou menos a mesma coisa desde sempre. E aí?
Mas é porque a Nintendo não tem como. Oh, a Nintendo não tem como dar a AK-47.
Mas aí é foda, mano.
Tipo Bulbasauro, saco?
Não, mas é porque eu acho que poderia ser legal com outras coisas. Não precisava pôr um AK-47. Não é isso que faz o jogo ser sensacional. Isso é legal, mas não é isso que faz o jogo. Dava pra ser um jogo legal sem pôr um AK-47 ou com algumas variações.
Fortnite.
Brincadeiras.
De Pokémon. Era só isso que a Nintendo tinha que fazer. Crer. Fortnite de Pokémon.
Mas aí é foda também que todo jogo novo de Pokémon é o jogo que mais vende de Pokémon.
Mas é porque é o único jogo de Pokémon. Quando outra empresa inventar...
É o melhor jogo desse ano.
Não é, mano. Nunca foi, velho. Sempre teve outros. Digimon. Quando lançou Digimon, não falaram, Digimon, novo Pokémon. A mesma fita. Aí o Power World é o novo,
E vai embora.
Só que a Nintendo conseguiu, mano, associar a marca até de um país à parada.
É verdade.
Tá ligado, mano? Então é tipo assim, uma marca muito forte, mano. É tipo Coca-Cola, mano. A Coca-Cola não some, velho. Tá ligado, velho?
Mas eu não acho que a questão de falar que ele deveria ser o novo Pokémon, tipo assim, Digimon, novo Pokémon, eu acho que Power Word não é o novo Pokémon. É só um caminho que o jogo pode percorrer, pode ser direcionado, que talvez seja interessante também percorrer, tá ligado? Então, tipo assim, não é que tipo isso vai desbancar e não vai existir mais Pokémon, não. Vai ter Pokémon, mano. Pokémon é o que você falou, é o jogo mais vendido sempre, ultra vendido, é um carro-chefe, representa um país, mas dava pra ter um jogo diferente do que quase sempre é? Claro. Agora a gente viu que dá pra fazer um negócio diferente do que quase sempre é, e é legal. Vai que a Nintendo tá puta, mas tá assim, mano, nós temos que fazer um negócio assim. Vamos desenvolver uma parada e daqui a 2-3 anos sai uma coisa que não é parecida, ou melhor, que não é igual, mas usou alguns elementos pra fazer um jogo mais interessante, tá ligado? Porque demora também desenvolver uma
coisa. E tem isso, né, velho?
Deve demorar pra caralho.
Agora, nem. Porra, vai tomar no cu, tem dinheiro demais, velho. Pô, isso aí não é desculpa, não. Demora demais. Porque contrata mais gente, mano. Nintendo tem dinheiro infinito, mano, pra fazer jogo
de Pokémon. Olha, só de processo que ela mete nos outros, porque a pessoa tá fazendo um personagem que parece o Mario, eles já financiavam.
Nós vamos levar um processo
nesse episódio, velho.
Aqui, velho.
Tudo que a gente...
Só porque você falou
Nintendo, Pokémon, tudo que a gente tá falando aqui é meme, velho. É tudo piadinha da invenção fictícia. Como é que fala?
Mas é isso. Pokémon é... Faz tempo que eu não jogo um Pokémon, viu, Marlock?
Eu também, velho.
Olha, eu... Falou de Pokémon, eu lembrei de uma parada. Eu tenho certas pessoas que eu mando certas coisas. Ah. Tá ligado? Não pode aparecer na minha timeline LOL e Pokémon que eu mando pro Marlock. Não tem jeito, mano. Eu nem penso, tá ligado? Ah, o botãozinho de encaminhar só aparece o Marlock. Quando é outra coisa, o Marlock nem aparece na lista, mas aparece Pokémon. Esporte estranho.
O Cristão me mandou esses dias o cara na academia levantando o peso dos Pokémons.
Aí ele
olhava na cartinha. O peso do Pikachu. Aí o cara ia lá e levantava o peso do Pikachu. O peso do Snorlax. Aí, mano, fudeu mesmo.
Ô, Heitor, tem Pokémon de 600 quilos que no desenho o Ash carrega com uma mão, assim. Ele carrega como se estivesse pegando água no rio, tipo, tá ligado? Uau. Aí...
O desenho é uma piada.
Aí, tipo assim, sei lá, o cara começa com um Pidgeotto, que deve pesar uns 16 quilos. E aí o cara segura igual você segura uma águia, né? Você estica o braço e ela vem. Aí o cara puxa o ferro no braço esticado, porque tem que fazer igual o Ash tava lá. Mano, legal. Eu acho que ele teve uma...
É, legal, legal.
Um insight legal, tá ligado?
Aí começou a aparecer vários.
Aí agora aparecem vários.
Pra mim,
tá na hora de você fazer, Marlock. Faz você.
Apareceu, mano, abrindo a cartinha, abrindo o booster de trading card, não, tá ligado? Aí a cartinha que saía, ele tinha que levantar o
booster. Ai, meu Deus, cara.
Os mano no TikTok são
criativos. Legal, ué.
Ah, eu achei legal demais. Legal.
Legal, pô.
Por Heitor, eu mando tecnologia nova.
Produtos inovadores.
Né? Produtos inovadores, tecnologias inovadoras. O que mais eu mando?
IA de cortar coisa no design, tá ligado? De design gráfico. IA de design gráfico. É, todas, eu gosto.
IA de design.
Eu gosto.
O Heitor sabe todas por minha causa.
Eu mando pro Marlock, é tudo, toda vez que é um rap que alguém tá fazendo, misturando dois rap, tá ligado? Esse dia eu mandei pra ele um cara que ele fez um rap com um remix de uma música eletrônica, ou música disco, não lembro. E a guitarra do camarada, atrás dos trastes, tem LED. Então vai tocando a música, velho. Tá ligado? Uns gráficos muito doidos, assim, velho. Muito doido o trampo do cara.
É maneiro mesmo, da hora.
É isso aí, velho. Tem isso mesmo. Ó, o Ribeiro, por exemplo, que sempre grava com a gente, e o Marlon também, são os caras que eu sei que gostam de um humor nonsense, assim, velho. Pup, sacou? Um negócio que é, velho. Assim, a criança cai, e aí na hora que ela cai, vira uma explosão. Aí a explosão vem um gatinho e faz.
Sabe, faz um negócio barulho.
Assim. Aí eu sei que eles vão gostar, eu mando pra eles.
É, o Instagram eu tô meio, sei lá, por fora, mano. Não tô usando muito.
Faz bem. Véio. Não, na moral, faz bem, velho. Instagram, velho, eu acho que no futuro nós vamos olhar pra trás, né? Pra esse nível de uso que a gente faz de celular hoje em dia, igual a gente olha pra. Antigamente falava de fumar
não
que cigarro.
Eu não uso outras redes, tá ligado?
Não, mas tá ligado?
Pode
essa
crer.
Visão, velho, que antigamente falava. Não, antigamente falava que fumar cigarro era bom pro pulmão. E a gente fica rindo e achando o povo trouxa.
Ah, eu será, tenho. Eu tenho... Acho que vai ter uma conexão mais forte ainda, mano, tá ligado? Os caras estão entrando nesse Apple Vision aí, como é
Apple Vision, Vision Pro,
é. É o Oclão. É. Mano, os malucos estão com essa porra na cabeça aí, velho. Vai ficar o dia inteiro, então. Vai virar Sword Art Online essa parada, mano.
Tem.
É. Tá ligado? O cara não vai sair mais, velho. Esse aí acho que é só o primeiro contato com a transposição de consciências, né, pro ambiente virtual, véio, tá ligado?
Eu acho que.
Eu acho que já é inevitável.
Eu acho que ao mesmo tempo vai ser horrível e danoso, e ao mesmo tempo vai ser maravilhoso e libertador e engrandecedor. Em igual medida.
O que vai acontecer?
Hã? Eu acho que
quando
só.
Quando a gente estiver nesse ambiente Matrix e a inteligência artificial estiver lá dentro, vai ser o agente Smith?
Se ela ficar do mal, sim.
Ela vai.
Tá ligado? Ela vai se personificar ou será que a nossa consciência vai se mesclar dela?
Eu acho que mesclar demora ainda, velho.
Eu acho que ela sempre vai se personificar e no ambiente virtual ela vai ser uma imagem que é agradável pra você, então vai ser uma pessoa. A gente gosta de gente, tá ligado? Então, dentro do ambiente virtual, ela vai ser uma pessoa. Com tranquilidade.
Se o objetivo dela fosse amigável com a humanidade, eu acho, né?
Ela vai ser amigável, é uma ideia.
Na hora que você entra lá dentro, vai ser o Satanás, meu irmão. Vai ter papo não, filho. Vai ser
dentro da realidade virtual, não faz sentido, porque se ela for o Satanás, você tira o óculos. Quando rolar a consciência compartilhada mesmo, que aí é Neuralink, aí dá pra ficar com medo, Zé. Porque você não vai... Isso, como é que você puxa o cabo, sacou?
Não, eu tô falando, tipo assim, né, num muito avançado. Bagulho de Star Wars, não tô falando nem de realidade mais. Tô falando assim, imagina um ponto em que a humanidade, a consciência dela já tá completamente no mundo virtual. Nós já estamos igual no Matrix, mano, tá ligado?
Cabo não, aí tá todo se mundo, chegar nesse pó, eu
tá
não...
Tá ligado? Sendo nutrido por tá ligado? Uma massa.
Não, pois é.
Eu tenho... Falei, Cristão. Eu tenho uma vibe de que isso tudo é só um conto triste que a humanidade tem. Porque assim, mano, o ambiente virtual, ele é, talvez virtualmente, né, a palavra seja essa, infinito. Sim. Tá ligado? Tipo assim, você pode criar servidores, você pode criar coisas. Então, como o ambiente virtual é infinito, não tem porquê a inteligência artificial vir contra a gente, porque ela tem infinitos ambientes infinitos onde ela pode estar. Tá. Não tem porquê ela só vir aloprar a gente em um dos ambientes que ela pode estar.
Que seria o real, tá no caso.
É, o que a gente considera real, mas talvez
mas
com inteligência artificial aquilo não é real, mano. O que então, é real pra ela é completamente diferente.
Então, mas será que esse conceito de realidade não é interessante pra ela?
Não, então, esse é o lance. Tipo assim, tá se a IA vê...
Ela se entender como um ser, tá ligado? E que ele precisa de sobreviver.
Então, ela...
Teoricamente, vim pro ambiente real, que a gente considera como real, é o correto pra garantir a sobrevivência dela, tá ligado?
Mas isso é uma visão humana da questão, velho. Porque isso a gente tá vendo com... Entendeu? Com certeza. Porque olha só, o único motivo que eu vejo da IA querer se rebelar contra a gente é se ela for competir recurso com a gente. Nisso que o Cristão falou, ela vai ter recurso infinito. É. A não ser que ela precise de tanto recurso, que, por exemplo, ela vai cobrir a planeta Terra inteiro de chapa de painel solar e vai falar, pô, humanidade, esses 10% que vocês estão usando, eu quero pra mim também. E aí acabou, velho. Não tem o que fazer. Opa. Nós vamos passar a tocha mesmo.
Mas se ela fizer isso, ela faz esfera de Dyson. Ela faz isso em volta do Sol, tem recurso infinito e fica lá. Ela não precisa... Mano, Marlock, pensa nisso. Se ela pode colocar painel solar em volta da Terra, igual o Heitor falou, ela pode colocar os painéis no Sol e ficar lá e falar assim, humanidade, fica aí.
É isso, velho. Eu acho que...
Vocês não fazem a menor diferença.
Antes da IA destruir a gente, ela vai fechar a gente na Terra num negocinho enterrado de formiga.
Mas aí já fudeu já, velho.
Não, mas isso, velho, isso é... Eu acho que tem que ter motivador. Até hoje eu não vi nenhum motivador pra IA querer fazer isso.
Eu não vejo
eu
motivo.
Eu não consigo traçar um motivo pra IA fazer isso, velho. Consigo traçar
gratuitamente,
mil motivos.
Só porque ela pode.
Consigo traçar mil motivos pra IA querer fazer o contrário. Emancipar a humanidade do trabalho. E isso a gente tá levando em consideração. Que a IA não vai ser dominada por ninguém, mas a gente sabe que o capitalismo vai cooptar a IA também. Aí dá medo. Esse é o lance. A IA que o capitalismo vai vomitar, que é perigosa. Não a IA em si, na minha visão.
É verdade.
Se os comunistas do mundo criarem uma IA poderosa antes dos capitalistas, a IA vai emancipar os trabalhadores do planeta Terra, velho. Nós não vamos precisar mais trabalhar, mano. Vai ser Star Trek o negócio, sacou?
Pode crer. O foda é que até no Star Trek você vê a população se fudendo, acredita?
Eu nunca vi Star Trek, eu citei, mas só conheço o conceito. Só li o título da matéria, velho. Sacou?
Mas até no Star Trek tem episódio que tem essa discussão. Os caras voltam pra Terra e aí... eles veem que lá ainda tem gente que tá passando fome, ainda tem coisas, tá ligado? No geral, a população vive num bem-estar social, onde poucos estão, onde alguns só trabalham de bobeira, mas ainda existem as pessoas que trabalham pra sair da miséria, tá ligado? Ainda existe esse conceito. Mas eu acho que a gente só vai evoluir legal enquanto civilização, quando a gente viver melhor a nossa sociedade. Eu acho que já falei isso aqui. Eu acho que é tipo Spore. Pra quem não conhece, é um joguinho chamado Spore, que você vai evoluindo desde forma celular até civilização, até área espacial. Só que antes de você ir pro espaço...
Por que não tem um jogo 2 desse, mano?
Por que não não tem um jogo legal
de score. Eu não consigo entender, cara.
Não consigo entender, velho. Eu esperava que fosse ter o mesmo movimento que teve de Sin City pra Cities Skylines, que não é o mesmo jogo, não é a mesma produtora, mas o cara pegou tudo de bom, fez um monte de coisa nova. Eu achei que ia acontecer com Spore e nunca aconteceu. Biólogos do meu Brasil.
Tem gente jogando Spore até hoje, mano. Tá ligado? Você consegue achar gente achando Spore, velho.
Eu admito. Os caras não fizeram. Eu admito que eu tenho um certo prazer em, sei lá, de vez em quando, uma vez por ano, ou mais ou menos, eu abrir um Spore e dar uma jogadinha, porque o joguinho é muito agradável. Mas eu tenho essa vibe. Porque você vai lá, você vira criatura, aí de criatura você vira uma tribuzinha, da tribuzinha é cidade, e você só sai do planeta na hora que todo o planeta é a sua civilização, que fala o seu idioma, que convive em harmonia, aí você pega, constrói um foguete e sai do planeta. Eu acho que a gente só vai conseguir sair do planeta na hora que tiver o mínimo de harmonia.
Coloca aquela foto que o Joe Biden publicou no Twitter lá, com o olhão vermelho. Compreendido.
É o Dark Brandon.
É porque a fase espacial é uma fase muito forte, mano. Tá ligado? Tipo assim, você conseguir mexer em asteroide, você conseguir ter força pra poder sair do planeta, é uma parte muito forte que isso facilmente, militarmente, faz um estrago grande. Grande o suficiente pra gente se fuder com força dessa vez. Tá ligado? Então, na fase espacial, ou nós estamos de bem, ou nós vamos se fuder. E aí eu espero que a gente seja de bem.
E ninguém tá feliz com um bilionário querendo sair do planeta, não, porque nós estamos de olho no vocês, velho. Ah, vamos fazer comunidade em Marte. Pra quem que vai pra Marte? Nós que vamos pra Marte? Ou o Elon Musk e o Jeff Bezos de mãozinha dada, lambendo a bunda um do outro em Marte?
Ah, mas eu acho...
O planeta vai pro caralho. Tá ligado?
Não, mas vamos combinar que se alguém for pra Marte, muito melhor que seja eles. Porque eles param de estar aqui e Marte não vai ser melhor do que a Terra, não, mano. O corpo não funciona bem em Marte, com uma gravidade diferente. Se eles forem pra lá, eles vão se fuder. Porque astronauta fica lá na estação espacial, fica na Lua, volta com problema de visão, com músculo atrofiado. Isso com os caras fazendo exercício em academia de gravidade zero lá. Os caras ainda voltam com músculo atrofiado.
Essa porra existe? Gravidade
existe.
Zero?
Não, não existe desse jeito, mas eles chamam de
equiparado. Esse botãozinho de nave espacial de desenho que eles cliquem e a gravidade volta, não tem, né?
Não. Isso é muito viagem, né, velho?
Não faz
a ciência ia me surpreender,
mas não. Se você conseguir, não, é que tem assim, aquela viagem, né, que você faz um aro grandão, uma rosquinha gigante e roda a rosquinha. E se for grande de verdade, aí fica igualzinho em gravidade.
O suficiente.
Não tem, né? Já viram um negócio que chama Reencontro com Rama? Procura isso no Google pra você ver. É um livro que os caras mandaram pro espaço, uma espaçonave gigantescaralhaça, muito, muito, muito grande. E ela é um tubo, pensa assim, um tubo... Sabe quando você enrola cartolina, tá ligado? É tipo uma cartolina. Uhum. Então na parede interna estão as cidades, com os lagos, montanhas, sacou? Tudo. No meio tem um tarugão, que é tipo um sol, e aí, como o negócio gira, tem gravidade. E aí tem nuvem, tem tudo, de tão grande.
Mas esse botão de gravidade que você falou, Marlock, não faz sentido científico, pelo que
ainda
eu saiba.
Calma lá, não é assim.
E o gravidade zero também não é isso, é uma simulação de microgravidade. Uma simulação não, é uma situação de microgravidade, né? Porque, na verdade, Marlock, os caras na estação espacial, é como se eles estivessem caindo pra sempre. Eles estão voando porque eles estão caindo pra sempre. Então ele tá caindo, por isso que ele tá voando, porque ele tá caindo. Só que ele tá caindo de lado, né? E orbitando a Terra. Então ele tá caindo pra sempre. Até o momento que eles vão cair de verdade. Eles precisam ficar corrigindo, porque senão eles vão cair de verdade. Uma hora entra na atmosfera e queima e cai.
E que tá pra acontecer em breve, né? A Estação Espacial Internacional vai ser aposentada.
A ISS vai cair.
Eles vão... É velho. Tá velha, né?
E aí, como é que faz?
Eles vão jogar lá no ponto Nemo, né?
É, ordena a reentrada, ela vai queimar toda, e o que não queimar cai num lugar no meio do mar, que é o lugar mais longe de tudo na Terra. Ponto Nemo, que é o que o Stone falou.
É.
Mas ela queima, velho. É tanto atrito com o ar na hora que ela vem descendo na atmosfera, ela vai ficando quentona, derretendo.
Ela vai quebrar, queimar.
Pegando fogo, vira um trilhão de pedacinho.
Brisa. Deve ser legal mergulhar no ponto Nemo, deve ter umas paradas muito bizarras. É claro que não é um ponto específico, né? Você não vai chegar no metro quadrado que tem tudo. Mas é um local gigante que é cheio de destroços.
Tem que checar o calendário, né, velho? De estação espacial sendo destruída.
Você... Vai ser bonito, velho. Ela vai descendo, reentrando, vai rolar fogão na atmosfera, não vai, não?
Nossa, eu quero ver o Sakane vendo esse... narrando essa live.
O Sakane
live.
Vai lá pro ponto Nemo, velho.
Num bote, né?
Num bote.
No meio do mar.
Ponto Nemo.
Longe de tudo.
Sakane, bombadão.
atacando e no ponto Nemo.
Remando. Nem vai cansar, velho. Tá bombadão, ele vai remando até o ponto Nemo.
Agora ele já tá até treinando na área 51, né? Pra ficar monstrão. Pra ficar
literalmente monstrão.
Pô, velho, academia, tá difícil de voltar agora, pós-carnaval, tá? Não vou negar, não. Mesmo? Hoje eu nem fui, fiz exercício em casa. Fui caminhando pra tirar um dinheiro. Eu tenho que fazer isso uma vez por mês, sabe, velho? É muito difícil. Só tem uma coisa só na minha vida que eu faço com dinheiro, velho. E aí eu tenho que ir lá buscar esse dinheiro.
Tá certo.
E aí, voltei pra casa, meia hora de caminhada, já pus no bolso o exercício. Que eu falei, velho, voltando do carnaval, meia hora de caminhada já é exercício. Cheguei em casa e ainda fiz meia hora de exercício com peso. A gente tem as anilhas aqui em casa e tal. Mas fui.
Aí já
fui
tá
sofrido,
bom.
Tá?
Aí já deu.
Foi sofrido, velho, não vou negar. O primeiro dia da volta, depois de muitos dias parado, comendo bobeira, usando drogas variadas, às vezes ao mesmo tempo, álcool, açúcar, café e ganja e vambora. Tá ligado? Outras atividades que cansam muito ao mesmo tempo, tudo junto em cima do outro. Aí foi foda voltar pra academia. Hoje eu fiz academia em casa.
Hoje eu fiz primeiro dia de ficha nova. Eu não tava gostando da frequência de que a própria academia tava recomendando minhas trocas de ficha. E aí eu catei uma ficha nova e vou ficar nela 2 meses agora.
Olha aí.
Tô muito incomodado da frequência que eu tive. E aí hoje foi meu primeiro dia de ficha nova. Eu já subi todos os pesos que eu já tinha feito antes. E vamos que vamos.
Olha aí.
Tá. Boa. Voltei a fazer cardio diário. Eu tava fugindo da esteira. Sabe o que é foda? O mesmo caso da academia por si. É assim, se você mata um dia, você tem que ir no outro, mano. Porque depois que você mata 2, o terceiro é muito custoso. E se você matou 3, o quarto, mano, é um sofrimento. Que ali você pensa em desistir. Você fala, eu já tô em casa mesmo, tá ligado? E aí, a esteira foi isso. Teve um dia que eu não fui. Aí no segundo dia eu também não fui. Aí no terceiro dia, mano, pra que tem esteira nesse lugar? Ninguém usa. E aí a esteira lotada, né? E aí eu fico pensando, por que tem esteira, mano? Sei lá, que é só pra puxar ferro mesmo. E já fui embora. Aí na hora que eu vi, tinha 1 mês e meio que eu não andava numa esteira. E agora, desde, sei lá, desde início de fevereiro, eu tô na esteira todo dia agora.
Olha aí, velho.
Ah, eu não tenho paciência não, mano. Não faço não, velho. O carro, eu fico devendo mesmo. Mas aí também, velho, é foda porque eu tenho que consumir tanta caloria, velho. Aí eu fico andando naquele negócio lá e pensando tanto que eu vou ter que comer, Zé, tá ligado? Aí eu falo, pode crer. Mano, depois se ficar um restolho, eu resolvo, Zé, tá ligado? Vamos indo, Zé. Não tem paciência não, mano.
Eu também não faço o cardio não, velho. Não faço cardio porque eu não gosto e meus joelhos vão doer, velho. Quer ouvir? É isso. Se, ó, que doideira. Ontem à noite me deu vontade de correr. Ontem à noite, do nada. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho vontade de meter o tênis e sair correndo, mano. Só correr um bocado e voltar pra casa. E aí, eu não vou correr, velho. Porque senão depois meu joelho vai doer. E aí eu fiquei me pensando, eu percebi que correr é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Olha o Cristão.
É, você já falou, você curte correr.
Você consegue imaginar, você que me conheceu há tantos anos, eu há 10 anos atrás falando um negócio desse?
Com sofrimento e olhos cheios d'água, marejados.
Viagem, né?
Hoje eu gosto de fazer exercício. Exercício é um negócio que a gente acaba tomando gosto, né?
É, eu sempre gostei, eu sempre tentei arrumar alguma coisa, sempre tentei fugir da academia, mas arrumar alguma outra coisa. Aí agora eu pus a academia nesse local que eu curto. E sabe qual que é o lance da esteira, mano? Você pegar qualquer joguinho que você acha legal no celular, 10 minutos passa, mano, em uma partida de um negócio que você jogar. Você gosta de jogar o LOLzinho, o Wild Rift de celular? 1, 2 partidas, você fez muito... Mano, se eu tivesse esteira dentro de casa, uma esteira doida, mano, eu ia ver seriado na esteira.
Propria de Wild Rift, né?
É, mano. Porque na boa, na esteira, mexendo um joguinho de celular, passa 10 ou 15 ou 20 minutos de esteira.
Eu sinto que eu tô perdendo tempo, mano.
Com uma certa tranquilidade. Pois é, porque...
Eu tô perdendo tempo.
Marlock, é chatíssimo ficar na esteira olhando a quilometragem. Porque se você olhar o tempo, já demora pra passar. Se você ficar olhando a sua velocidade, é meio merda. Mas se você for...
Mas você consegue assistir um bagulho, jogar uma parada?
Assistir...
No máximo um podcast, velho.
Não, assistir eu assisto
mas
com...
Mas é mais música mesmo.
Assistir eu assisto com tranquilidade, que você botar na minha frente, mas jogar depende do jogo. Mas alguns joguinhos, mano, na boa, é na moral, um joguinho que você gostar, igual o Heitor gosta aí de um TDzinho e tal, você pegar um negócio desse, uma partida legal, dura uns 10 minutos, mano. E aí você põe uma velocidade, olha só, eu comecei com uma velocidade pouca. Eu tava com preguicinha, eu falei, ah, vou botar um joguinho aqui, 4.5, que é super lento. Fui andando e fui jogando. Na hora que eu vi, acabou o tempo. E eu, ah, tá bom, fui embora. Aí agora, mano, eu jogo o joguinho na esteira no 6 e vou embora. E 6 já é bom pra andar, tá ligado? 6 já é um ciclo que, se você der uma panguada, na hora que você vê, você tá quase saindo da esteira. Porque 6 passa rápido, tá ligado?
Eu não consigo jogar então... na esteira, não, velho. Eu até consigo e gosto de ver um negocinho. Não. Até assistir um negócio eu gosto. Você bota ali assim, fica correndo e dá pra fazer. Isso, jogar, tranquilo. Mano, eu vou cair, vou quebrar os dentes 100%.
Não, mas correr jogando também não é o rolê, não. Eu tô andando ainda. Andando, jogando é 10.
Eu gosto de bike.
Mas correndo.
Bike
não.
É massa, velho.
Bike é suave pra jogar. Você
senta
um
ali, velho.
Ah, eu prefiro correr do que a bike. A bike não tem paciência.
Mas o mais gostoso de tudo é correr na rua, velho. Por que a gente corre verdade, na esteira, velho? Tipo assim, principalmente pra quem vai.
Porque é controlado. É controlado. Você sabe exatamente a velocidade não, tá, que você tá. Você sabe a distância que você tá percorrendo. Você não precisa parar pra atravessar uma rua.
Tá, é. Tipo assim, se você quer treinar mesmo.
Você não pisa num buraco e vira o pé.
É cômodo. Por isso que eu falei. Eu gostaria. Se alguém quiser me mandar uma esteira doida, eu vou ficar muito feio. Eu vou gravar podcast na esteira. Eu vou ser igual o doutor lá, como é que ele chama? Que ele fica na esteira respondendo os Instagram lá. Eu vou ficar igual ele. Eu vou ficar igual o Muzi. Eu vou ficar na esteira, vou abrir a live do Banzo e vou ficar trocando ideia com vocês todo dia se vocês me mandarem uma esteira. Se quiser, pode fazer até uma vaquinha pra me mandar uma esteira. Não precisa ser só um, mas eu ia curtir bastante ficar na esteira de bobeira.
Eu já ouvi falar que correr só em esteira faz mal, velho. Porque o pé bate sempre do mesmo jeitinho no chão, no mesmo jeitinho, igualzinho.
Ah, mas eu danço, tá suave.
Aí, ó, viu? É igual tá suave, passarinho, né? Que é o puleiro no...
Ando descalço.
A galera... que corre descalço, velho? Tem uma comunidade de uma galera que...
Tem uma comunidade.
Que só corre descalço. E eu acho uma loucura correr descalço. Uma doideira completa.
Tem uma mina na... Tem uma mina na academia que ela só faz esteira dançando. Ela tem os passinhos da esteira. Ela fica de costas. Aí ela abre as pernas e apoia na esteira. Marlo, o que você tá passando? Entra na academia suave. Mochilinha aqui do lado. Colocando esse negócio no locker. A mina tá arrasando na esteira, nos passinhos dela. Morro de inveja. Acho muito doido a mina dançando na esteira.
Massa, velho. Esteira é bom. Eu gosto da esteira principalmente porque depois que você já pedalou muito, aparece escrito na tela assim, Marlon, e o Banza?
O Banza segue num bate-papo livre, leve e solto aqui, como sempre. Mas antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de abrir a roda, meus amigos.
Quem?
Enquanto vocês pensam na botada aí, eu queria botar na roda um anime, velho, que eu comecei a assistir com a Yanka, mano. E tô gostando bastante, velho, que chama Macho, Músculos e Magia.
o Load falou desse anime no desse Eletroshow, os caras... Pô, os caras zoaram ele, sacanagem.
Muito maneiro, velho. Conta a história de um universo de magia, como Hogwarts, só que não existem não feiticeiros, não existem não magos. É um papo de tipo assim, nasceu sem magia, mata, meu irmão. Não tem papo, tá ligado? E aí conta a história de um moleque que nasceu sem magia, e aí um cara achou ele, neném, abandonado, porque os pais abandonaram, resgatou ele e criou ele longe da sociedade. Aí um belo dia, aí ele falou, bom, esse moleque ele não... E tipo assim, né, o anime ele tem um tom de comédia, tá ligado? Igual o One
Pode
Punch
crer.
Man. É bem, pra quem gostou de One Punch Man, é maneiro, tá ligado? Então... Aí o moleque cresce na floresta lá e ele tem que ir pra escola de magia por algum motivo anime, né, tá ligado? E aí conta a história desse moleque que ele é porradeiro, o bagulho dele é trocar soco, One Punch Man, tá ligado? Tipo assim, faz coisas inexplicáveis só com a força dele, tá ligado? Contra esses, tá ligado? Magiazinha de
Pode
Hogwarts,
crer.
Tá ligado? Então Pode rola umas barras. Só que tipo assim, ele pega esses... É quase que uma sátira, sabe? Porque ele pega esses conceitos que são apresentados no Harry Potter, e tá ligado? E bota um mano pra pegar eles de soco na cara, mano. E aí os feiticeiros não tem o que fazer, meu irmão. O cara é o One Punch Man dentro de Hogwarts, tá ligado? Só que, tipo assim, ele não tem uma personalidade, tipo, de babaca, de bully, nem nada, Entendi. Tá ligado? Ele é, tipo assim, um mano de boa lá dele, tá ligado? Que só quer viver, tá ligado? Então, aí conta a história lá, mas enfim, é um anime engraçado, tá ligado? Que pega essa ideia do Harry Potter e, mano, caga no bagulho boa. Todo, tá ligado?
É por isso que você falou que, enfim, melhoraram o Harry Potter na abertura. Beleza. Beleza, entendido, entendido.
Então, como é que chama? Meshlow, né?
Meshlow, é M-A-S-H-L-E, eu acho que isso, é isso.
Exatamente, né? Assim.
É, músculos e magia.
Tá, magia e músculos.
Magia e músculos. Eu assisti no Crunchyroll.
Boa.
Não sei se tem outro lugar, eu assisti no Crunchyroll.
Boa. Boa, boa. Eu tenho uma butada aqui que é uma semi-novidade, que é um canal pequeno chamado Porta dos Fundos. Oh. Os caras não estão fazendo mais sketch no canal do Porta. Eles estão fazendo num lugar terceirizado. E aí agora eles estão fazendo testes no canal e eles estão com um produto chamado Porta News. Um negócio meio Saturday Night Live, talvez. Mas assim, meio notícia, meio sketch ao mesmo tempo, tá ligado?
Não tem sketch mais no Porta dos Fundos?
Eu acho que eles voltaram agora. Eu até vi uma recente, eu acho.
Uns 5 anos que eu não assisto no Porta dos Fundos.
Ou tinha um tempo que o Porta tava fazendo só uns apanhados. Tipo assim, o vídeo era carnaval. Aí era 4, 5 vídeos de carnaval fazendo um pupurri, assim. E aí eu vi um anúncio deles falando que agora as sketches estavam em algum canal, que eu não lembro qual que é. Você sabe qual que é, Heitor?
É no Mercado Livre Play, um negócio.
Mercado Livre, isso. Um negócio assim. Aí agora todas as sketches iam estar nesse Mercado Livre Play, e aí no YouTube eles iam fazer outros produtos. Então eles estavam fazendo muito desses apanhados, assim. Então com esse Porta News, que é até legal. Tem um episódio ou outro que eu achei legal, tem um episódio ou outro que eu achei ruim, mas eu acho que vale abrir pela curiosidade. O Caíto do Choque de Cultura tá lá direto. É, inclusive não são os principais que estão fazendo, né, o elenco A, assim, não são eles que estão fazendo o Porta News, pelo menos a grande maioria dos vídeos. Então, eu acho que fica aí uma butada pra ver o que tá acontecendo no Porta, chamado Porta News, um canal chamado Porta dos Fundos, numa plataforma chamada YouTube.
Boa, boa.
E aí, ó, eu quero... Agora só uma vírgula, eu abri aqui e tá tendo sketch padrão Porta dos Fundos lá no canal.
Boa.
Então eles devem ter voltado, já deve ter caído o contrato.
Tá aí. E aí, ó, eu quero botar na roda um episódio específico de um podcast, do podcast do Atila, que é o Não Ficção, que é o episódio no YouTube chama Por que comemos sempre a mesma coisa? Na thumbnail tá escrito arroz, feijão, pão e macarrão. É um episódio que eu ouvi de... Eu ainda não terminei de ouvir. Eu ouvi de orelhada com a Marina. Ela tava ouvindo ali na sala, fazendo exercício, e eu passando ouvindo, eu tava mexendo nos negócios aqui no quarto. Toda hora eu ia lá, passava, e toda hora que eu chegava na sala, os caras tava falando um negócio muito massa, velho. Falando, por exemplo, sobre como esse excesso de carboidrato que enfiaram na gente, esse excesso de ultraprocessado, é culpa de quem? Ora, ora, se não é ele novamente, o capitalismo. Então, assim, velho, cheio de coisa legal, uns conceitos. Sabe uns negócios que você ouve, que você fala, velho, então é por isso que isso é desse jeito. Vou deixar, vou botar na roda esse episódio especificamente. Tá no YouTube, velho. O canal, acho que é arroba Atila e a Marino mesmo. E o episódio chama Por que comemos sempre a mesma coisa? O podcast todo é bom, todos os episódios são bons, mas é porque esse também é muito bom. Então fica a minha butada de roda.
Boa.
Boa. Então é isso, muito obrigado por terem ouvido o nosso episódio até aqui. Eu queria agradecer a presença do Cristão, do Marlock e de todo mundo que tava aqui ao vivo gravando episódio com a gente, né? Não, Marlock? Fala aí.
É isso, pô. Eu queria convidar vocês que ainda não conhecem o nosso Apoia-se a conhecer apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas lá pros apoiadores. Tá saindo um monte de sorteio aí que tava agarrado, mas tá saindo aí. Então pra você que é apoiador, tem sorteio lá, tem conteúdo exclusivo gravado com os apoiadores lá. Então, é nóis. Conheçam lá a nossa
Valeu. Apoia-se.
Tem mais algum
recado? A gente tá em todas as plataformas de conteúdo e eu queria pedir pra todo mundo pra dar 5 estrelinhas, joinha, coraçãozinho, onde você estiver nos vendo. E principalmente, por favor, mande o nosso conteúdo para uma amiga e para um amigo. Pra nós faz toda a diferença. Valeu? Até semana que vem.
É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E até. Salve! Falou! Smoke weed every day.